no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Civil investiga a queda de helicóptero que matou dois indígenas em Roraima. Nova tarifa social de energia beneficia milhões com isenção de até 80 kWh. Polo Sebrae de Bioeconomia abre oportunidades para empreendedores do Baixo Amazonas. E cardeal Leonardo Steiner agradece doação de religiosos à missão na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Careiro, porque uma ação conjunta deve realizar nesta sexta-feira visitas a salões de beleza e barbearias. A ação faz parte da campanha Julho Amarelo. Os detalhes com Derlei Oliveira.
Em alusão à campanha Julho Amarelo, que reforça o combate e a prevenção às hepatites virais, uma ação conjunta será realizada nesta sexta-feira em salões de beleza, barbearias e espaço de estética. O foco é a orientação, fiscalização e a atualização do cartão de vacina dos profissionais. Durante as visitas, os agentes irão inspecionar os estabelecimentos, verificar o cumprimento das normas sanitárias, orientando sobre o uso correto de materiais esterilizados e descartáveis. A coordenadora da Vigilância Sanitária, Gisele Mata, destacou que várias equipes estão mobilizadas para esta ação.
A Vigilância em Saúde, né, do município, né, das coordenações, estão envolvidas nessas atividades. E nós temos aí um cronograma de ações e nessa sexta-feira, né, nós iremos abordar junto com a equipe de imunização, né, e uma equipe de testagem também e a equipe de Vigilância Sanitária, os serviços de estética, salões de beleza e barbearias aqui da cidade.
Gisele Mata solicita que os proprietários se preparem para receber as equipes.
Então, já informa aqui aos proprietários, às pessoas, né, que trabalham nesse ramo, que aguardem nossas equipes, né, que nós estaremos aí ofertando a questão das testagens rápidas, né, e da imunização contra a hepatite. E também a equipe de vigilância orientando e falando um pouquinho sobre essa prevenção da questão das hepatites.
A ação faz parte do calendário de atividades do Julho Amarelo e reforça a importância de ambientes mais seguros e saudáveis para a população. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Nova tarifa social de energia elétrica beneficia milhões com isenção de até 80 kWh. A mudança amplia o acesso à energia para famílias de baixa renda e promove justiça energética em todo o país. Confira com Lies de Costa.
A nova tarifa social de energia elétrica está em vigor e promete aliviar o bolso de milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. A principal mudança está na ampliação da faixa de consumo isento de pagamento da tarifa, que passou de 50 para 80 kW mês, como explica Vinícius Oliveira da Silva, do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA.
A principal mudança da tarifa social de energia elétrica é que são as alterações de faixa. Antigamente, famílias de baixa renda, cadastradas no Cade Único, ou beneficiárias do BPC, indígenas e quilombolas, elas tinham uma faixa de isenção ou de desconto menores do que os 80. Por exemplo, indígenas e quilombolas, eles tinham isenção de 100% ali da tarifa deles, não pagava essa tarifa de energia, se eles consumissem até 50. Agora, com essa nova mudança, subiu para 80. Então, antes que a isenção era até 50, agora a isenção é até 80 kWh a mês.
Ele destaca que a medida beneficia diretamente famílias inscritas no Cadastro Único, Cade Único, beneficiários do BPC, Benefício de Prestação Continuada, povos indígenas, comunidades quilombolas e todos os que tenham renda per capita inferior a meio salário mínimo.
Agora, outras famílias, né, de baixa renda, até meio salário mínimo, ou que recebessem o BPC, ali estivessem nessa categoria, elas tinham ali um desconto de até 65% da cobrança de energia por consumo inferior a 80 kWh. E essas faixas, elas iam, conforme você ia aumentando o seu consumo, essa isenção ia sendo cada vez menor até chegar a 10% para um consumo de até 200 kWh. Agora, essas famílias elas vão ter isenção total da tarifa de energia elétrica, seja ela quilombola indígena, ou seja ela beneficiária do BPC, ou com renda per capita de até meio salário mínimo por pessoa, né? Então, ou seja, se cada uma das pessoas daquela família pegar tudo que elas recebem e dividirem por os membros da família for menor do que meio salário mínimo, todas vão ter esse direito. E qual que é esse direito? Esse direito é 80 kWh de energia por mês, não vai pagar essa tarifa.
Caso o consumo ultrapasse os 80 kW, a cobrança será proporcional à diferença, como reforça Vinícius.
Ah, mas por exemplo, a minha família, ela consome 100 kW. Bom, nesse caso, ela vai deixar de pagar os 80 e só vai pagar a diferença. Se ela consome 100, abate os 80, 80 ela não paga, ela só paga os 20. E assim por diante, ela vai tendo essa isenção. Então, de uma forma ou de outra, ela melhora a questão do acesso, né, de uma justiça energética, no sentido que ela, famílias de baixa renda, que muitas vezes já tem dificuldade de manejar o orçamento, elas vão poder utilizar uma quantidade maior de energia elétrica com a garantia de uma isenção, de não ter esse pagamento.
A nova estrutura da tarifa social busca combater a pobreza energética, um fenômeno que atinge milhões de brasileiros que vivem com acesso limitado ou precário à energia elétrica. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Civil de Roraima instaura inquérito para investigar queda de helicóptero que matou dois indígenas na terra indígena Yanomami. A investigação apura se houve responsabilidade criminal na queda. Confira com Lawane Gonçalves.
A Polícia Civil de Roraima instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da queda de um helicóptero que causou a morte dos dois indígenas, que eram irmãos. Bitato Yanomami, de 72 anos, e Toraquetiri Yanomami, de 80 anos, na região de Surucucu, dentro da terra indígena Yanomami. A investigação apura se houve responsabilidade criminal na queda. A aeronave fazia um voo de transporte de enfermo quando caiu na última segunda-feira, em área de mata fechada, nas proximidades da comunidade Arataú. A investigação criminal está a cargo da Delegacia de Polícia de Alto Alegre e corre de forma paralela à apuração técnica feita pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que analisa as possíveis causas da queda, como falha humana ou técnica. 5 pessoas estavam a bordo, os outros 3 tripulantes, o piloto, um funcionário de apoio da empresa responsável pelo helicóptero e um técnico em enfermagem, conseguiram pular do helicóptero sem ferimentos graves. Os corpos foram resgatados por uma equipe da Força Aérea Brasileira, da FAB, e levados até uma pista de pouso no município do Cantar. De lá foram transportados para Boa Vista, onde passaram por perícia no Instituto de Medicina Legal. De acordo com a Polícia Civil, os corpos passarão ainda por um exame de DNA, que será realizado por peritos do Instituto de Criminalística, perito Dimas Almeida. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, pastoral socioambiental é instalada em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E na última segunda-feira, Egídio Chuade, um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário CIMI, celebrou 90 anos. O missionário indigenista foi incansável na batalha pela conversão de mentes e organismos. Saiba mais com Ellen Loures.
Me sinto feliz de poder ter podido sobreviver quase uma dezena de mártires, tanto indígenas como missionários, que caíram vítimas, não é, dessa perseguição que os povos indígenas vêm sofrendo desde 1500, não é?
A fala é de Egídio Schwad, referência histórica na luta contra o extermínio indígena e na defesa dos direitos dos povos originários no Brasil e na América Latina. Nesta segunda-feira, 7 de julho, o missionário completou 90 anos de vida, com mais de 6 décadas dedicadas a uma caminhada firme ao lado das comunidades originárias. O indígena Isidoro Rikbatsa, que conviveu com Egídio desde a infância, relembra o impacto de sua presença na sobrevivência e reconstrução de seu povo.
Daqueles 3 mil indígenas que tinha do meu povo, Rikbatsa, que tinha sido contato, só sobrou 200 sobreviventes. E eu estava entre eles, tinha apenas 2 anos de idade. Foi 7 anos, conheci você, 8 anos. E aí você também nos ajudou a preservar certos valores que temos que levar para a vida inteira. Meu grande amigo, meu mestre, meu orientador. Muitos de nós devemos a vida a você. Éramos 200 e agora estamos chegando, passando aos 3 mil Rikbatsa, com o trabalho heróico dos jesuítas, das irmãs da Imaculada Conceição, que arriscaram suas próprias vidas para salvar nossas vidas. E hoje, depois de tanta luta, temos nosso estado reconhecido e homologado pelo Estado brasileiro.
Egídio Schwad foi um dos principais articuladores da atuação indigenista durante a ditadura militar. Em meio à repressão, ajudou a fundar o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e esteve à frente de ações que denunciaram crimes cometidos pelo Estado contra os povos indígenas. Entre eles, remoções forçadas, massacres e o avanço de projetos desenvolvimentistas sobre territórios tradicionais. Egídio, por sorte, sobreviveu, mas sempre esteve exposto a ameaças, perseguições e riscos concretos. Viu companheiros de missão serem assassinados e nunca se omitiu diante das violências sofridas pelas lideranças e comunidades indígenas. Ao completar 90 anos, sua trajetória se confunde com a história da resistência indígena, uma trajetória que inspira, fortalece e dá sentido a uma luta coletiva por justiça e território. Do CIMI, Helen Loures e Verônica Holanda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polo Sebrae de Bioeconomia abre oportunidades gratuitas para empreendedores da região do Baixo Amazonas. Algumas das iniciativas são articuladas pela Rede de Inovação e Bioeconomia. Daniela Pantoja traz as informações.
Empreendedores que têm negócios direcionados à bioeconomia na região do Baixo Amazonas têm uma série de oportunidades incríveis para inovar em seus projetos e potencializar ideias e impulsionar vendas. As oportunidades são através do Polo Sebrae de Bioeconomia. Algumas iniciativas são articuladas pela Rede de Inovação e Bioeconomia do Baixo Amazonas, o RIBA, que recentemente completou 1 ano de atuação. A rede conecta empreendedores, pesquisadores e instituições que atuam com inovação e sustentabilidade, como explica Andresa Jesus, que atua na coordenação do projeto do Polo Sebrae de Bioeconomia.
Rede de Inovação e Bioeconomia do Baixo Amazonas, que acaba de completar 1 ano. A RIBA é uma aliança que conecta empreendedores, pesquisadores, instituições e iniciativas que atuam com inovação e sustentabilidade. Já são mais de 170 pessoas mobilizadas com ações em eventos, programas de formação e desenvolvimento de negócios. Se quiser fazer parte da rede ou conhecer mais, é só acessar rederiba.org. E se você já tem uma ideia ou um negócio inovador e precisa de apoio para crescer, olha essa oportunidade.
Andresa cita ainda sobre uma outra articulação que é direcionada a negócios que precisam de apoio para crescer através da incubadora do Tapajós, o INTAP, que está com o primeiro processo seletivo aberto.
A incubadora INTAP da UFOPA está com inscrições abertas para o seu edital 2025. O foco é em negócios de impacto na bioeconomia. E confira os benefícios. Bolsa empreendedor de 6.500, metodologia da incubação reconhecida entre as top 5 do mundo, mentorias individuais e coletivas com especialistas, consultorias personalizadas, capacitações em gestão, inovação e pitch, e conexões com investidores, pesquisadores e laboratórios da UFOPA. As inscrições vão até o dia 20 de julho em intap.inovaufopa.tech. É a chance de escalar sua ideia com o apoio de quem entende do território.
Além de fortalecer os negócios, as iniciativas também priorizam o empreendedor através de mentorias, cursos e oficinas. E o diferencial é que é de forma gratuita, como o programa Rede Biomentorias. Os empreendedores recebem orientações com especialistas em três grandes áreas: administrativa, negócios e bioeconomia. Andresa pontua quais são as temáticas disponíveis nessas áreas.
Em administrativas, os temas abrangentes são jurídico, contabilidade, gestão de processos, precificação e gestão de produtos, serviços e pessoas. Em negócios, você terá a oportunidade de aprender sobre finanças, modelos de negócios, marketing, vendas, captação de investimentos, e-commerce, internacionalização, tecnologia, entre outros. Agricultura regenerativa e sustentável, biocosméticos, bioenergia, bioinsumos, bioprodutos, bioquímicos, ecoturismo, economia circular, energia renovável, fármacos e fitoterápicos, novos materiais biodegradáveis, logística e transporte e demais serviços. Entre outros temas essenciais para quem quer empreender com inovação e propósito. As inscrições estão abertas em redbio.mentorar.com.br.
Todas as iniciativas do Polo Sebrae têm o objetivo de gerar impacto e fazer com que os empreendedores fortaleçam suas comunidades e impulsionem seus negócios sustentáveis e inovadores na bioeconomia, especialmente na Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pastoral socioambiental é instalada na paróquia Nossa Senhora da Saúde, na região do Eixo Forte, em Santarém. O encontro evidenciou a importância da pastoral socioambiental no município. A reportagem é de Liege Costa.
A paróquia Nossa Senhora da Saúde, com sede na Vila Balneária de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, instaurou oficialmente a sua pastoral socioambiental. A iniciativa visa integrar ações de evangelização com o cuidado da casa comum, reforçando o compromisso da igreja com a ecologia integral e o bem viver, conforme a orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A reunião de instalação aconteceu com a participação de 33 representantes das 22 comunidades que compõem a paróquia. A coordenação da pastoral será liderada pelo padre José Boing, vigário colaborador com o apoio dos leigos, cada um representando um distrito da paróquia. Durante o encontro de instalação, padre José Boing destacou que a nova pastoral se estrutura em comunhão com os três pilares da ação pastoral e que todos esses eixos caminham juntos em missão.
Formando uma coordenação da catequese, que é o pilar da palavra, uma coordenação da liturgia, do pilar do pão, e uma coordenação da pastoral social, da caridade, o pilar da caridade, todos juntos em ação missionária, segundo as diretrizes de pastoral da CNBB do Brasil.
Padre José Boing explica que entre as ações definidas pela nova pastoral para este ano, estão campanhas contra o uso de materiais descartáveis, mapeamento dos igarapés da região do Eixo Forte e recuperações de áreas degradadas, entre outras.
Mapeamento das nascentes, recuperar as nascentes que estão em situação precária, reflorestar em volta da cabeceira ou da nascente, do olho d'água, fortalecer o trabalho social da agroecologia e também ter um estilo de vida mais simples, de dispensável, descartável, fazer a campanha de consciência da cuidado da casa comum e valorizar a produção da agroecologia na região, uma vez que nós temos várias comunidades que são balneários. E assim queremos unir uma grande celebração ainda no segundo semestre da Ecologia Integral.
Na Arquidiocese de Santarém, a pastoral socioambiental é coordenada por Frei João Messias. Seu papel é fortalecer o compromisso da igreja com a sustentabilidade, integrando fé, ciência, cultura e ação social a partir da realidade amazônica. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Não desperdice.
Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
O município de Cruzeiro do Sul, no Acre, registrou o aumento da prática de atividade física. Por lá, a busca por uma melhora na qualidade de vida tem se tornado prioridade para os cruzeirenses. As informações com Jonathan Oliveira.
A prática de atividade física tem demonstrado um crescimento expressivo como forma de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar. E na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, não tem sido diferente. A procura pela atividade física tem se tornado cada vez maior. O secretário da Saúde de Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira, fala que esse incentivo à atividade física é uma das políticas públicas exercida pelo município.
A prática e o incentivo às atividades físicas fazem parte do eixo propositivo da atenção primária à saúde, que é aquela que é exercida pelo município, uma política pública mais preventiva. E para tanto, nós temos educadores físicos que atuam no cotidiano das unidades de saúde, estimulando a prática de atividades e também promovendo saúde e bem-estar, principalmente em grupos vulneráveis, com os idosos, com aqueles que precisam do estímulo ao movimento, do estímulo das atividades físicas, também acompanhada por nossos fisioterapeutas.
Além das práticas já realizadas através da Secretaria da Saúde, Cruzeiro do Sul conta com o grupo de corrida Amigos da Saúde, que é reconhecido e premiado no estado do Acre na última mostra Acre Aqui Tem SUS. Lidomar Ferreira, que é assessor técnico da Secretaria Municipal de Saúde e presidente do grupo, fala da iniciativa de criar o projeto, que hoje já conta com a média de 300 pessoas.
A ideia inicial dele foi criar um grupo de apoio aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. A gente via que as pessoas estavam passando por algum tipo de adoecimento, tanto físico como mental, problemas de saúde, né, sedentarismo, obesidade. Foi a partir daí que iniciou essa ideia, em setembro de 2023. E em 16 de setembro de 2023, a gente fez a primeira atividade do grupo, que foi uma atividade em alusão ao Setembro Amarelo, que é o mês de combate e ao suicídio, né? Então, a partir daí, a gente começou essas atividades e permaneceu até hoje.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, prática de atividades físicas favorece a prevenção e o tratamento das doenças crônicas não transmissíveis. Conversamos com a psicóloga Suyan Salles, que comentou sobre a importância das atividades físicas na saúde mental.
Bom, a atividade física ela é fundamental, tanto para a parte física quanto para a parte psicológica. É onde você vai desenvolver a ocitocina, a serotonina, a adrenalina, que são hormônios voltados ao bem-estar. E o bem-estar nada mais é do que a felicidade, né? Se sentir bem, se sentir vivo, se sentir saudável. Então, a atividade física é indispensável.
A atleta Raíssa Coelho, ao conversar com a nossa equipe, relatou como a atividade física ajudou na superação do luto e no novo estilo de vida que o esporte trouxe para ela.
A prática de esportes está presente na minha vida desde o ano 2021, que foi quando eu perdi o meu pai e eu precisei adotar novos hábitos para me ajudar nesse processo do luto. Então, inicialmente, eu comecei no CrossFit, nesta modalidade, e foi assim, uma das modalidades que mais me ajudou nesse processo.
Vale ressaltar que é importante procurar um profissional de saúde antes de iniciar as práticas de atividades físicas para garantir a segurança, como afirma o nutricionista e fisiculturista Carlos Henrique.
A pessoa
começar a fazer dieta por conta própria, né? Às vezes a pessoa não sabe como tá a glicemia dela, como é que tá o colesterol, e às vezes ela fazendo essa dieta por conta própria, ela pode prejudicar algo que ela já tem que ela não sabe.
Mais que exercício, a atividade física tem se mostrado um caminho de cuidado, superação e saúde para todos. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E durante a 27ª Assembleia Geral Eletiva da CRB, Cardeal Dom Leonardo Steiner agradeceu a doação dos religiosos à missão na Amazônia. A doação dos religiosos à missão na Amazônia é um testemunho da sua dedicação e compromisso com a fé e o serviço. Os detalhes com Rafaela Amorim.
O Cardeal Leonardo Ulrich Steiner expressou sua gratidão aos religiosos que se doaram à missão da Amazônia durante a 27ª Assembleia Geral Eletiva da Conferência dos Religiosos do Brasil, o CRB. A Assembleia Geral é um momento importante para os religiosos refletirem sobre sua missão e compromisso com a Igreja e a sociedade. Na ocasião, o arcebispo de Manaus destacou a importância da contribuição dos religiosos para a missão na Amazônia, uma região que enfrenta desafios significativos em termos de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e promoção da justiça social.
O que seria do Brasil se não fossem os religiosos, especialmente? A Amazônia hoje é brasileira por causa dos religiosos que levaram o evangelho. A minha palavra é uma palavra de gratidão. Nós, o Brasil, devemos muito à vida religiosa consagrada. Os primeiros que vieram foram os religiosos, os meus irmãos frades menores. O verbo se fez carne na Amazônia através dos religiosos.
A doação dos religiosos à missão na Amazônia é um testemunho da sua dedicação e compromisso com a fé e o serviço. Até os dias atuais, essa contribuição é essencial para a realização da missão da Igreja na Amazônia e para a promoção do bem-estar das comunidades locais.
E continua sendo assim. Então, a gratidão à vida religiosa. Existem religiosos e religiosas que nós não sabemos onde foram parar na Amazônia. Foram levados pelas águas, foram levadas pelas matas. Nós não sabemos onde estão os corpos, sabe Deus. Então essa vida religiosa que tinha vibração e que continua tendo vibração, uma vida religiosa que tem esperança, a vida religiosa que faz travessia, a vida religiosa é uma travessia.
A Assembleia Geral do CRB é um momento oportuno para os religiosos renovarem seu compromisso com a missão e refletirem sobre as necessidades da Igreja e sociedade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4246 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Jonathan Oliveira, Lauane Gonçalves, Anderley Oliveira, Rafaela Morim e Ellen Loures. Edição da Leusa Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.